Semana depois, vem a notícia adicional de que o governo brasileiro resolveu anunciar para, a partir de julho, indicar a aplicação de tarifas de 25%. Sobre produtos brasileiros, com uma lista enorme de exceções a produtos, mas, enfim, um tarifaço de 25% por práticas comerciais consideradas irrazoáveis pelo governo Donald Trump. E aí, o Flávio diz, não, mas esse não fui eu que pedi. Esse daí eu pedi para ele não fazer. E o governo Lula aproveita para embalar tudo no mesmo pacote e dizer que os filhos do Bolsonaro trabalham contra o Brasil, trabalharam contra o Brasil naquela questão do terrorismo, que prejudicaria as empresas brasileiras, e trabalharam contra o Brasil na imposição desse tarifaço que já está sendo chamado pelo PT de Tariflávio. Então, aquilo que poderia ser um ganho político para o PL, para o Flávio Bolsonaro, pode se transformar num revés bastante significativo, porque esse novo tarifaço decorre de uma investigação de mais de um ano, determinada pelo governo americano, com base na seção 301 da lei comercial americana, e, portanto, é mais difícil de derrubar na justiça como, do que era o tarifaço do ano passado, aquele de 50%. Então, pode causar mais prejuízos às exportações brasileiras. E o Lula adotou um tom bem duro, mais duro do que esse que a gente ouviu agora do Geraldo Alckmin na reportagem da Rani Veloso, ele que está em catalão, lá em Goiás, e chamou o Flávio Bolsonaro de imbecil. E disse que os filhos do Bolsonaro são vendilhões da pátria, piores que o pai, e que foram até os Estados Unidos trair o Brasil e pedir punições ao Brasil, que não são sanções para ele, Lula, que é um prejuízo para o povo brasileiro, para as empresas brasileiras e para o agronegócio. Então, ele fez questão de falar povo brasileiro, empresas e agronegócio, esses dois últimos dois setores que estão majoritariamente com o Flávio Bolsonaro. Então, tem um temor na campanha do Flávio, que está vivendo ali, né, de afogadilho, de uma crise por dia, praticamente, desde a revelação do caso Master, de que isso aí colhe, de que essa história de Tariflávio colhe e que fique pregado no filho do Bolsonaro o rótulo de que foi aos Estados Unidos para prejudicar o Brasil, prejudicar os negócios brasileiros. Então, aquilo que na semana passada era um trunfo, nessa semana vai se revelando aí um mico, um revés para eles administrarem.
E é impressionante como tem uma crise por semana aparecendo, né, Vera?
Essa eleição já seria bastante disputada, bastante tensa, tumultuada, imprevisível, e esses contornos só vão se acentuando a cada semana, Cássia, porque à medida que fica evidente que mesmo com todas essas, com todos os problemas que existem dos dois lados, né, desgastes que existem de dois lados, rejeições que existem dos dois lados, a polarização segue meio inabalada, isso vai se tornando uma guerra meio ali encarniçada, em que os dois lados vão subir muito o tom, vão elevar antes da hora o volume ali das críticas de lado a lado, e a gente tende a ter uma eleição, sim, bastante violenta e bastante agressiva de parte a parte. E com esse componente do governo americano sendo um player na disputa brasileira, algo que não é comum, não é indicado, mas que faz parte da maneira como o Donald Trump lida com as questões internacionais, né, de forma unilateral, voluntarista, muitas vezes em zigue-zague, porque ele parecia que estava estabelecendo uma boa relação com o governo brasileiro, elogiou o Lula em algumas ocasiões, mas agora voltou a carregar nas tintas em relação ao Brasil. O governo brasileiro atribuindo muito à figura do Marco Rubio essa inflexão de novo, né, do governo Trump contra os interesses brasileiros. Lembrando que o Flávio Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro estiveram em reunião separada com o Rubio dessa vez, da semana passada, em que o Flávio esteve nos Estados Unidos. Então, eles tiveram reunião com o Trump, com o Rubio e com o J.D. Vance. E agora o governo brasileiro vai fazer questão de vincular a essa ida do Flávio e a essa conversa com o Marco Rubio a decisão de sancionar de novo os produtos brasileiros com o tarifaço.
O Flávio já está respondendo a isso, né? Dizendo que ele conversou com o J.D. Vance e com o Marco Rubio para pedir que não se aplicassem as tarifas ao Brasil.
Exato, e aí é aquela coisa, né? Quando a coisa é boa, é quase o axioma de recupero. Quando é bom, a gente fatura, quando é ruim, a gente esconde. Então, a coisa do terrorismo, ele quer dizer que ele pediu e atenderam. E a outra, ele pediu ao contrário e fizeram ao contrário. Não faz muito sentido, né? Se você vai para uma reunião e você fala que você tem boas relações e que, portanto, o governo está alinhado com o que você pensa, é de se imaginar que ele faz aquilo que você pede em todas as áreas. Então, é um discurso frágil, esse de eu pedir uma coisa, mas pedir o contrário em outra. Fica ali uma dificuldade adicional para o Flávio Bolsonaro poder encaixar essa narrativa.
Vera Magalhães, obrigado, Vera. Certamente voltaremos ao assunto. Obrigado, Vera.
Certamente.
Até amanhã.
Até amanhã. Bom jornal para vocês. Até mais tarde.
Até mais tarde, Vera.
Intervalo.
E já voltamos.
CBN Brasil. Como reduzir os gastos do dia a dia? Qual investimento cabe no seu bolso? De que forma poupar pensando no futuro dos seus filhos? De segunda a sexta, o economista e especialista em finanças pessoais, Marcelo D'Agosto, responde as perguntas dos ouvintes no CBN Dinheiro. Sempre dentro do Jornal da CBN e do Ponto Final. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
Oferecimento BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
A terra é nossa fonte de vida. Da semente nasce o alimento que nos nutre. Para um uso melhor dos recursos naturais e um agro mais sustentável, FAESP, Senar e sindicatos rurais oferecem orientação técnica e gerencial, qualificando o produtor e melhorando a gestão no campo. Para mais informações, procure o sindicato rural patronal mais próximo da sua região. FAESP, Senar e sindicatos rurais de São Paulo. A força que vem do campo.
O Brasil voltou a jogar bonito. E não é de hoje que o mundo para ver e respeita onde a gente chega. Nossa criatividade, nossa brasileiragem, que sempre conquista e encanta o mundo. E não é só de futebol que a gente tá falando, não. É sobre as 24 mil empresas brasileiras conectadas em 2025. E o total de US$1 trilhão exportados nos últimos 3 anos, levando produtos brasileiros a 230 destinos. É o Brasil fazendo bonito pro mundo. Apex Brasil, Governo do Brasil.
Nós tivemos na manhã de hoje uma pane na comunicação que suspendeu temporariamente os pousos e decolagens nos aeroportos de Congonhas e Guarulhos. Mais cedo, nós já trouxemos a informação de momento em Congonhas. E agora, nós vamos ao aeroporto de Guarulhos, onde está o repórter Pedro Pupulim. Boa tarde para você, Pedro.
Oi, Cássia Sardenberg. Boa tarde para vocês e para todos que nos acompanham. Bastante confusão, cansaço e desconforto. Essa é a situação agora no check-in da Latam, no terminal 2 do aeroporto de Guarulhos, destinado a voos domésticos. Apesar do restabelecimento das operações, a reportagem da CBN já presenciou aqui duas discussões exaltadas entre passageiros e funcionários da companhia. Isso porque os passageiros estão reclamando de falta de orientação, entre outros pontos. Duas funcionárias da Latam afirmaram à reportagem da CBN que, em decorrência da pane envolvendo as frequências de rádio que servem para a comunicação entre as torres, cerca de 8 voos domésticos foram cancelados e serão, portanto, remarcados. A companhia está oferecendo hospedagem e alimentação para aqueles que terão voos remarcados para outros dias. A reportagem conversou com alguns passageiros por aqui, que relataram outros prejuízos para além do cansaço e das inconveniências desses cancelamentos e atrasos. O Teodoro é um advogado, um senhor de idade, que chegou hoje de manhã de Valência, na Espanha. Ele faria uma conexão no aeroporto de Guarulhos para seguir viagem, então, para Florianópolis, em Santa Catarina, onde ele mora e teria, no final da tarde de hoje, algumas reuniões importantes. Vamos ouvir esse relato.
E estamos aqui nessa confusão, esperando uma remarcação desse voo, que para mim, para hoje, já inviabilizou, né, a reunião, porque tinha pessoas de fora participar da reunião e, infelizmente, está comprometida a minha participação.
Aí a informação do Pedro Pupulin, que foi inclusive ouvir passageiros que foram impactados por essa falha de comunicação que aconteceu mais cedo e ainda causa impacto nas operações lá no aeroporto de Guarulhos.
CBN Brasil. O assunto é dinheiro, com Luiz Gustavo Medina.
E aí, Teco?
Oi, Sardenberg, boa tarde, Cássia, boa tarde aos ouvintes, tudo bem?
Tudo certo, Teco, boa tarde.
Você vai responder a pergunta de um ouvinte, pergunta interessante, né?
Super interessante, Sardenberg, porque o nosso ouvinte, o Fernando, ele manda uma questão que eu achei legal falar para todos os ouvintes, que é sobre a história de se preocupar que seu investimento mantenha o seu poder aquisitivo, né? Ele está com a situação dele, que acho que não, enfim, não interessa a gente dizer, mas ele queria saber quanto que ele poderia tirar todo mês dessa grana que rende, viver disso, mas também não quer perder poder de compra, né? Isso, no final, eu pensei que valia a pena falar, porque, de fato, é disso que se trata, né? Quando a gente investe o dinheiro, o que você quer ao final de um período é que o seu capital tem aumentado em relação ao que você pode comprar, né? Então, imagina para o ouvinte, né? Pensei aqui num exemplo simplista, não sei se você vai ter um melhor, mas se você hoje tem 100 dinheiros e você compra 100 coisas, né, Stalenberg? Se daqui a um ano você colocar esse dinheiro embaixo do colchão, daqui a um ano você vai ter 100 dinheiros e com a inflação você vai comprar 95 coisas, né? Você vai comprar menos coisas, né?
Uhum.
E o ideal do investimento é você colocar esse dinheiro para que no ano que vem você tenha 110 dinheiros e compre 104 coisas. E ao longo dos anos, esse dinheiro vai comprando cada vez mais coisas. Então, no final das contas, a preocupação número um é que todo ano o seu dinheiro tem que render mais do que a inflação, né? Tem que render mais do que isso, porque é o que vai garantir que você continue comprando pelo menos as 100 coisas. E quando você vai viver de renda, ou porque se aposentou, ou por qualquer outra situação, o cuidado que você tem é fazer essa conta, né? O dinheiro, você tem um dinheiro lá, ele todo mês ele rende. Mas se você tirar todo o dinheiro, todo o rendimento, ao final do ano, você vai ter menos poder de compra, né? Em relação a como vai ter tido inflação, você vai comprar menos coisas do que você podia comprar agora. Então você tem que tirar o suficiente, tirar no máximo o dinheiro que, corrigido ao final do ano, te mantenha comprando as mesmas coisas, ou seja, a inflação, né? Então isso é uma coisa que quem vai viver de renda tem que fazer essa conta, né? A gente pode, para ser uma conta fácil, imaginar que a inflação no Brasil é 5, né? Porque às vezes é 4,7, às vezes 5,2, mas 5 é um número redondo. Então o dinheiro que você pode tirar é ao ano é tudo menos 5% do que rendeu, né?
Exatamente. Tudo menos os 5% que rendeu, que cobra a inflação, você fica com o investimento valendo o mesmo em termos reais, né? Exatamente.
Uma conta de padeiro, se você tem 100 mil, por exemplo, né? Se você coloca ali num fundo de renda fixa, ele rende, vamos supor que ele renda 14% ao ano, né? 100 mil, 14% ao ano, ele vai render para você 14 mil reais no ano. A inflação foi 5, na verdade você poderia usar 9 mil desses 14,
certo,
e você manteria o seu poder de compra, né?
Certo. Teco Medina, obrigado, Teco. Até amanhã.
Até amanhã, tchau, tchau.
Até.
Intervalo.
E já voltamos.
CBN Brasil. FAESP, Senar e Sindicatos Rurais apresentam
Força do Campo.
A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo, a FAESP, divulgou relatório com análise de mercado baseada em dados de instituições do setor, apontando diferentes comportamentos nos preços pagos ao produtor rural no estado. O levantamento indica cenário positivo para algumas cadeias produtivas, com destaque para a valorização em segmentos ligados a fibras e lácteos, influenciada por fatores como oferta mais restrita e dinâmica de mercado. Por outro lado, produtos como frutas e suínos registraram recuo nas cotações, reflexo do aumento da oferta em determinados períodos e de desafios relacionados à demanda e à comercialização. De acordo com a FAESP, o acompanhamento desses indicadores contribui para a orientação dos produtores e para a compreensão das tendências do agronegócio paulista. O conteúdo completo está disponível em faespsenar.com.br.
Força do Campo, uma iniciativa FAESP, Senar e Sindicatos Rurais.
Trânsito.
Rodovia Ayrton Senna tem congestionamento na chegada a São Paulo a partir do quilômetro 21 até o quilômetro 18. É reflexo também de trabalhos na pista na altura do quilômetro 19, que é no acesso à rodovia Aerosmith, para quem precisa passar ali no entorno do aeroporto de Guarulhos. Bom, nos demais trechos da Ayrton Senna o caminho segue bem. A Dutra ainda permanece com trecho de lentidão depois da Fernão Dias no sentido São Paulo, do 228 até o 231, nos acessos à marginal do Tietê. E é reflexo de uma ocorrência mais cedo pela Expressa, lá na altura do quilômetro 229. Bom, quem passa pela ponte do Tatuapé, quem vem pela Salim Faramaluf, por exemplo, quem precisa, aliás, acessar Salim Faramaluf a partir da ponte do Tatuapé e quem vem da Dutra encontra nesse trajeto congestionamento. Na Salim, tem lentidão até a altura da Radial Leste, no sentido Vila Prudente, na altura da Rua do Acre.
Faltam poucos dias. Oportunidades de imóveis na Mega Leilões com o Banco Santander. Mais de 200 lotes, até 35 anos para pagar e venda condicional. Acesse a Mega Leilões e aproveite.
Você acorda cedo, mesmo quando o corpo pede mais 5 minutinhos. Cuida dos outros quando mal tem tempo para si. Se essa é sua luta, conte com a Alice para cuidar de você. Você luta pela sua saúde. A gente também. Alice. Plano de saúde como deve ser.
O tempo vale ouro e o Poupa Tempo sabe disso. Por isso está cada vez mais digital. Agora você pode emitir documentos, agendar exames e até transferir o seu veículo diretamente do celular, tablet ou computador. São quase 4 mil serviços para acessar de onde estiver. É simples, é rápido e ainda poupa o que você tem de mais precioso, o seu tempo. Prodesp, Governo do Estado. São Paulo, são todos.
Trânsito.
Letícia Veloso se despedindo por hoje aqui do CBN Brasil. Ainda com uma última informação para a gente, Letícia.
Oi, Cássia, isso mesmo. Eu destaco o trajeto agora pela Marginal do Pinheiros, no sentido de Interlagos. Tem lentidão do Cebolão até a aproximação da ponte do Jaguaré, por causa de ocorrência no Cebolão. E na aproximação da ponte Cidade Universitária, na passagem pela Raia Olímpica da USP, também com lentidão na Marginal.
Medicina Santo Amaro. Escolha entre as unidades de Guarulhos e Interlagos e ingresse sem prova, usando a nota do Enem ou via segunda graduação. Acesse medicina.unisa.br.
CBN Brasil. Momento do brinde com Suzana Parelli.
E aí, Suzana?
Sandenberg, Cássia, ouvintes, muito boa tarde.
Boa tarde, Suzana.
Estamos aqui meio na correria, mas temos um tempo aí para você contar para a gente essa história rapidamente aí do julgamento de Paris ou outro tema que você preferir.
Não, vamos no julgamento de Paris, que é uma coisa importante de precisar, e aconteceu durante, a gente estava falando semana passada, né, dos vinhos de Portugal, e acabei não conseguindo fazer o registro, mas eu queria chamar porque fez 50 anos dessa degustação, é uma degustação super importante, porque ela foi um divisor de águas do mundo do vinho. Até então, todo mundo achava que só vinho bom de qualidade eram os vinhos europeus, principalmente os franceses, depois os italianos, né, espanhóis, alemães, e se descobriu que o Novo Mundo, que a gente chama que são os países fora a Europa, também consegue fazer vinho de qualidade. E o que foi essa degustação que ficou chamada de Julgamento de Paris? Ela foi realizada em Paris, claro, por um britânico, que é o Steven Spurrier, que foi uma pessoa super importante no mundo do vinho, e ele colocou às cegas sem a gente saber o que a gente está bebendo, 20 rótulos, 10 brancos, 10 tintos, 10 franceses, 10 americanos. Foi uma prova, né, ninguém sabia o que estava bebendo, e os degustadores eram só franceses experientes. Um deles era o Albert de Villene, que, por exemplo, é o co-proprietário da Domaine da Romanée Conti. E na hora que abriu o resultado, os vinhos californianos foram melhores do que os vinhos franceses. Então, por exemplo, o grande branco é o Chateau Montelena, que é um chardonnay da safra de 73, e o grande tinto foi o Stag Sleep, que é um Cabernet Sauvignon, os dois da Califórnia, também de 73. E esses vinhos ficaram na frente de grandes Bordeaux, de grandes Borgonhas, e aí o mundo percebeu que a Califórnia podia fazer vinhos de qualidade, tão qualidade quanto os franceses. E o mais engraçado é que isso só foi registrado, porque assim, por sorte, tinha um jornalista, e a mulher de Steve Spurrier estava lá e aproveitou para fazer umas fotos. Então foi uma degustação importante, com resultado super inesperado, e que mudou desde então, mudou muito o que é o mercado do vinho, como a gente conhece hoje em dia. E eu acho que vale esse registro, que completou 50 anos dessa prova histórica.
Foi quase secreto, né?
Foi quase secreto, foi quase o julgamento secreto de Paris. E para quem quiser saber mais, tem livro, tem filme a respeito, é uma história bem, bem legal do mundo do vinho.
É só colocar julgamento de Paris, vinhos... Aparece. Califórnia, que aparece tudo lá.
Exatamente.
50 anos, né? Quer dizer que foi 2000 e...
Não, 1973. Cássia nem era nascida, aposto.
É, eu fui nascer 5 anos depois.
Muito obrigado, Suzana. Até quinta.
Até quinta.
Até.
Bom, Cássia, vamos ficando por aqui. Tivemos um programa muito movimentado com essa história das tarifas.
Muita notícia e muita repercussão.
Começando com a produção da Ana Luísa Bessa.
Produção e reportagem. Nos trabalhos técnicos, o Juliano Fonseca.
Apresentação, Carlos Alberto Sardenberg e Cássia Godoy.
Uma ótima tarde a todos e até amanhã.
Muito obrigado pela audiência e até mais.
CBN Brasil. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Terça-feira, 2 de junho de 2026. O governo Lula criticou duramente a investigação comercial dos Estados Unidos, classificando-a como contaminada por interesses políticos ligados à família Bolsonaro. O Planalto ameaça usar a lei da reciprocidade se o governo de Donald Trump aplicar novas tarifas e considera injustificáveis. Destacando o PIX como alvo injusto, o executivo argumenta que o mercado brasileiro já é amplamente aberto aos produtos norte-americanos. O uso do PMMA como preenchedor injetável para fins estéticos e reparadores no Brasil está proibido. A medida foi adotada por causa dos riscos de complicações graves e permanentes associadas à substância, que terá um emprego permitido apenas em casos específicos de pacientes com HIV atendidos pelo SUS. A decisão do Conselho Federal de Medicina se fundamenta na experiência regulatória de outros países que já baniram o PMMA e nos casos atuais de complicações relevantes decorrentes das aplicações médicas da substância. A Rússia informou que a operação realizada contra a Ucrânia na madrugada de hoje foi uma resposta ao que classificou como atos terroristas. Segundo o Kremlin, a guerra entre os dois países entrou em uma nova fase após as forças armadas ucranianas realizarem bombardeios contra civis russos. Moscou informou ter usado nesta terça-feira mísseis hipersônicos e drones para atacar 7 regiões da Ucrânia e atingir alvos militares como instalações de combustível e transporte, além de aeródromos. Segundo Kiev, pelo menos 18 pessoas morreram. No horário de Brasília, 2:04.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estúdio CBN. Apresentação Tatiana Vasconcelos e Nadédia Calado.
2:05. Boa tarde para você que está na CBN. Hoje é terça-feira, dia 2 de junho de 2026. Nadédia, boa tarde.
Tatiana, boa tarde a você, aos ouvintes do Estúdio CBN.
Vamos juntinhos, juntinhas, até às 5 da tarde. Tem muita informação para você. Tem análise e tem diversão, como é de costume por aqui. Hoje, em Tudo é Política, Maria Cristina Fernandes comenta os impactos do novo tarifaço dos Estados Unidos sobre o Brasil.
Em CBN pelo Mundo, Cristina Pesequilo atualiza a nova ofensiva comercial de Trump contra o Brasil e os conflitos no Oriente Médio e na Ucrânia.
Tem no fim das contas hoje, Ana Leone e Natália Largue falam do avanço do IDH e ponderam que a melhora ainda não é sentida no bolso dos brasileiros.
Em A Nossa Língua de Todo Dia, o professor Pasquale responde à dúvida da ouvinte Juliana Trindade sobre as palavras dom, dona e seu. E logo na véspera do Daniel Mesquita voltar das férias, vai falar de dom, né? Que timing.
Eu acho que é uma homenagem, né? Acho
Sim.
que a gente pode entender
é
assim,
a saudade,
né? É. Tem Saúde em Foco hoje com o Dr. Luiz Fernando Correia.
Convocadas, futebol feminino com Thalita Jutsi.
E sala de música, hoje terça-feira, não separamos nenhuma música pra fazer a abertura desse gocinho daí. Ai,
minha
ai,
defesa,
ai.
Eu não tô nesse grupo, tá? Eu tô descobrindo agora
não,
o tema.
Minha culpa, toda culpa é minha dessa ausência de música aqui. Mas tudo bem, vou pensar em uma rapidamente. Na próxima chamada que a gente fizer
Isso.
do Gosto Sim, já vai ter. Mas eu já vou deixar o tema aqui para os nossos ouvintes. Caso você esteja chegando hoje aqui, não saiba do que a gente está falando, João Marcelo Bosco, ele produtor musical, colunista do nosso Sala de Música diariamente, fechando o Estúdio CBN, às terças-feiras tem um quadro dentro do quadro chamado Gosto Sim, e Daí? Que surgiu de um jeito e foi tomando várias formas ao longo da existência dele nesse programa. Bem Originalmente, é aquela música meio que você tem vergonha de dizer que gosta. Mas a gente vai incrementando esse quadro. Então, hoje, o tema é músicas que citam outros artistas. Artistas que em suas músicas citam outros artistas.
Tem muito, hein?
Tipo, pronto, já lembrei. Eu nunca fui à Bahia. Eu nunca fui a Salvador. Quem, de quem é isso? Nadédia, me ajuda. Caetano Veloso.
Johnny Hooker.
O Johnny Hooker. Já não vale. Essa já não vale, porque já queimamos aqui na abertura.
E o nome da música é Caetano Veloso.
Exatamente. Então é meio isso. Não precisa ser uma música dedicada a nenhum artista, nem uma música que é feita sobre algum artista, mas uma música em que um artista cita um outro artista na letra.
Já dá pra fazer uma dupla aí, Caetano e Djavan, que tem Caetano citando Djavan e Djavan citando Caetano. Então, procurem aí.
É. E assim, claro que... Acho que é mais difícil esse tema vir músicas com historinhas, né?
É.
Com anedotas. Ah, uma vez eu tava não sei aonde, aí começou a tocar essa música, e aí lá, lá, lá. Se tiver historinha, melhor, a gente adora. Adora. É, se não tiver, vale também. Acha uma música dessa, uma música que você goste, ou uma música de que você tenha vergonha de gostar, e manda pra gente. Manda pra onde, hein, Nadédia?
Manda pro nosso WhatsApp, DDD11-99911-9981, 11-99911-9981. No nosso site aplicativo tem o link Fale com o Âncora, assim você manda por e-mail e não precisa saber escrever Nadédia. E tem o chat do YouTube, tô de olho lá também pra ver as suas sugestões. Mas se tiver corajoso, nadédia.calado@cbn.com.br, tatiana.vasconcelos com dois L's,
@cbn.com.br. Perfeitamente, estamos aguardando então a sua participação no nosso Sala de Música, que encerra esse estúdio CBN. Sem quem não? Estúdio CBN, que não vive sem a nossa reportagem, não é mesmo? Que tá aí, prontinha, mobilizada para deixar você bem informado, bem informada durante as tardes por aqui. Então vai chegando, se ajeita, fique à vontade. Se você quiser assistir a esta duplinha em ação, você pode. Vai lá em cbn.globo.com, logo na primeira página tem opção para você nos assistir. youtube.com/cbn, também você pode assistir ao Estúdio CBN lá no nosso canal oficial no YouTube. Ou ainda globoplay.com, lá tem aplicativo... Quer dizer, tem o aplicativo Globoplay aí dentro da sua TV, tenho certeza. Vai lá, vai na lupinha, digita CBN SP. Pronto, na Dead e eu vamos surgir aí na sua tela, bem lindas, como é bem do nosso feitio. Falei tudo? Hã? Entrevista, sim. Temos uma entrevista, aliás, é uma entrevista importante que a gente vai fazer hoje com a Laura Molinari, que é cofundadora e co-diretora da Nem Presa Nem Morta e integrante da campanha Criança Não É Mãe. Por que que a gente vai falar disso aqui? Porque a Comissão de Direitos Humanos do Senado aprovou hoje, pela manhã, a suspensão de um conjunto de regras que, até agora, garante o acesso de crianças e adolescentes que tenham sido vítimas de violência sexual ao aborto legal. Crianças e adolescentes até 14 anos têm o aborto legal facilitado por essa regra que a Comissão de Direitos Humanos do Senado cassou hoje, aprovou a revogação dessa medida. A gente vai entender exatamente que medida é essa, para que que ela serve e movido a que os integrantes da Comissão de Direitos Humanos do Senado cassaram essa regra. Ainda não é definitivo, porque esse texto ainda precisa ir ao plenário. Mas a gente já vai tratar desse assunto na tarde de hoje por aqui. Beleza? Vamos nessa? A gente começa pela notícia do dia, né? Acordamos com ameaças de novas tarifas a mercadorias brasileiras pelo governo americano. Ana Luísa Bessa tem os detalhes. Boa tarde, Ana.
Oi, Tati. Uma ótima tarde a você, a Nadédia e aos nossos ouvintes. Pois é, e o Brasil tem até o dia 15 de julho para adotar medidas corretivas e tentar evitar uma tarifa dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. Antes da decisão final, o escritório do Correpresentante Comercial americano abriu uma consulta pública. O setor privado pode pedir participação até o dia 22 de junho e enviar comentários por escrito até 1º de julho. A audiência oficial foi marcada para o dia 6 de julho. A proposta, Tati, prevê uma sobretaxa de 25% sobre mercadorias brasileiras. A medida foi anunciada depois da conclusão de uma investigação aberta em julho do ano passado por determinação do presidente Donald Trump. O relatório acusa o governo brasileiro de adotar práticas comerciais consideradas irrazoáveis. Segundo Washington, políticas nacionais sobre comércio digital propriedade intelectual e combate ao desmatamento ilegal restringem ou encarecem a entrada de produtos e serviços americanos aqui no mercado brasileiro. A tarifa atingiria todas as mercadorias do Brasil, mas com exceções para itens considerados ali estratégicos ao abastecimento dos Estados Unidos. Ficaram de fora da sobretaxa produtos como carne bovina, café, frutas tropicais, petróleo, minérios, terras raras, aviões, fertilizantes e medicamentos. Em entrevista ao jornal da CBN, o árbitro da Organização Mundial do Comércio e ex-secretário de Comércio Exterior, Velber Barral, explicou o que as empresas e associações afetadas por essa decisão dos Estados Unidos podem fazer a partir de agora.
Nós temos a situação de outros produtos que estão sujeitos a outras barreiras da seção 232, que é de segurança nacional. É o caso de aço, alumínio, cobre, que não vão ser afetadas por essas tarifas de agora, porque já estão na 232. A primeira questão é analisar a situação do exportador. A segunda é observar se há possibilidade de manifestação agora, até 22 de junho, caso o produto não seja fabricado nos Estados Unidos, caso ele seja necessário para a indústria americana, para ter tentar que ele seja excluído, caso ele tenha sido incluído nessa última medida anunciada.
O relatório também contesta acordos comerciais do Brasil com México e Índia, critica a falta de reciprocidade nas tarifas sobre o etanol e ainda cita a lentidão no exame de patentes industriais. Além disso, Tati, Washington ainda acusa o Brasil de falhar no combate à corrupção. O texto menciona a anulação de processos da Lava Jato pelo Supremo Tribunal Federal, critica a renegociação de acordos de leniência e aponta a queda do país no índice de percepção da corrupção. Tati.
Obrigada. Ana Luísa Bessa, em São Paulo, trazendo informações, portanto, dessa resolução. Ainda não está determinado, né? Mas possivelmente será imposta mais uma tarifa de 25% em uma gama enorme de mercadorias brasileiras importadas pelos Estados Unidos.
E ainda sobre isso, vamos a Brasília, onde o foco são os impactos e o governo de olho também, claro, em tentar reverter essa expectativa. Rani Veloso tem as informações. Boa tarde.
Boa tarde, Nadédia, Tati, a todos que nos acompanham. É isso mesmo, viu? O governo brasileiro, inclusive, reagiu com indignação ao relatório preliminar do governo dos Estados Unidos, que acusa o Brasil de práticas comerciais desleais. Após reunião emergencial na vice-presidência da República para tratar sobre o novo tarifaço, o vice-presidente Geraldo Alckmin disse que a medida é injusta e totalmente descabida. Sem citar nominalmente os Bolsonaro, criticou falsos patriotas e sabotadores que prejudicam o país, colocando os interesses pessoais acima do público. Alckmin afirmou que o governo Lula vai trabalhar até o dia 15 de julho, que é o prazo da decisão final, para que as tarifas não sejam implementadas. O vice-presidente disse que o caminho é do diálogo.
Totalmente descabida a recomendação e o governo, o presidente Lula, vai trabalhar para que ela não se converta, para que ela não ocorra. Aliás, o presidente Lula sempre tem dito, não tem tema proibido e o caminho é o caminho do diálogo. Aliás, que já vinha ocorrendo, mas sempre que o diálogo avança, infelizmente, falsos patriotas, sabotadores, prejudicam, colocam seus interesses pessoais e eleitorais acima do interesse do país e do interesse público.
Bom, o ministro Márcio Elias Rosa, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, que também participou da reunião, disse que caso sejam implementadas as novas tarifas, elas podem atingir 21% das exportações brasileiras aos Estados Unidos, como, por exemplo, nos setores de máquinas, equipamentos, plásticos, produtos de madeira, calçados, ferro fundido, peixe e crustáceos. Já o ministro da Fazenda, Dario Durigan, ressaltou que o PIX está fora de questão e negociação e voltou a culpar a família Bolsonaro por colocar os interesses eleitorais acima do nacional. Em nota oficial, que foi divulgada com contaminante simultaneamente nessa coletiva à imprensa, o Palácio do Planalto afirmou que não há justificativa para possíveis sanções econômicas americanas e defendeu sistemas nacionais criticados na investigação, como o PIX. O governo acusa membros da família do ex-presidente Jair Bolsonaro, como senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro, de interferência política e de agirem para motivar a investigação em Washington. Na defesa técnica, também argumenta que a relação comercial é amplamente favorável aos americanos, que acumularam um superávit de mais de 415 bilhões de dólares com o Brasil nos últimos 15 anos. O governo também afirma que o país cumpre as leis anticorrupção, vem reduzindo o desmatamento e não impõe barreiras às gigantes da tecnologia dos Estados Unidos, que são as Big Techs. Apesar das críticas, o governo brasileiro informou que os presidentes Lula e Donald Trump seguem em negociação direta para tentar encerrar a investigação até o dia 15 de julho, sem as novas tarifas. Caso os Estados Unidos decidam impor essas sanções comerciais de forma unilateral, o Brasil ameaça usar a lei de reciprocidade para retaliar de forma proporcional. Nadédia?
Muito obrigada, Rani Veloso, em Brasília.
Vamos com a repercussão política agora em Brasília. Felipe Igreja, boa tarde.
Boa tarde, Tatiana. Boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, essa proposta do governo dos Estados Unidos de aplicar uma sobretaxa de 25% sobre os produtos brasileiros gerou forte reação política aqui em Brasília, envolvendo o governo Lula e os pré-candidatos à disputa eleitoral de outubro. Segundo a deputada Gleisi Hoffmann, do PT, esse novo tarifaço americano é resultado das articulações de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos contra o Brasil, e que o país não pode e não vai ceder nada no PIX para as empresas americanas ficarem cobrando as taxas caríssimas dos cartões. O deputado federal Lindbergh Farias também classificou a medida norte-americana como um ataque contra o Brasil e disse que a situação é inaceitável. Ele acusou os filhos do ex-presidente, o senador Flávio Bolsonaro e o deputado Eduardo Bolsonaro, de conspirarem contra o país. Em um evento agora há pouco para a inauguração de um instituto federal no interior de Goiás, o presidente Lula associou a nova taxação aos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro e disse que eles são piores que o pai, subindo o tom das críticas.
E esses filhos do Bolsonaro conseguem ser pior do que ele. E são, na verdade, vendilhões da pátria. Foram pedir para que um país estrangeiro se intrometesse nas decisões brasileiras. É isso que vocês têm que dizer alto e bom som. São traidores. Por menos do que isso, Joaquim Silveira dos Reis, que delatou Tiradentes, foi enforcado.
Na semana passada, a gente lembra que o senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência do PL, esteve em Washington e se reuniu com Donald Trump e auxiliares do presidente norte-americano. Hoje, em entrevista à rádio Itatiaia, em Minas Gerais, Flávio afirmou que pediu ao presidente dos Estados Unidos que não taxasse as empresas brasileiras. Segundo o senador, o governo Trump vê Lula com desconfiança e, por isso, mantém as taxas e sanções contra o Brasil. Ele negou, no entanto, que haja problemas com o PIX e diz que é terrorismo do governo Lula essa informação de que os Estados Unidos querem acabar com o PIX. Segundo Flávio, houve sim um pedido expresso dele a Donald Trump para não taxar as empresas brasileiras.
Nas três reuniões que nós tivemos, né, com o presidente Trump, o vice-presidente Jair Vance e o secretário de Estado Marco Rubio, eu pedi expressamente, não taxem as empresas brasileiras. É um pedido que eu fiz expresso a eles, porque eu disse o seguinte: a partir de 2027 vocês vão ter um governo que vai sentar aqui com vocês, vai negociar de igual para igual, porque o nosso agro alimenta o mundo. Não é justo taxar as nossas empresas. A gente tem que valorizar a nossa tecnologia, a gente tem que valorizar o nosso PIX, a gente tem que valorizar o nosso etanol.
Já os ex-governadores Romeu Zema e Ronaldo Caiado culparam também o presidente Lula pela possibilidade de mais um tarifaço contra os produtos brasileiros. As falas deles foram dadas na abertura da Mega Leite, feira da cadeia leiteira que começou hoje em Belo Horizonte. Romeu Zema disse que o anúncio não surpreende e que é resultado da política internacional adotada pelo governo federal, que, na visão dele, afasta o Brasil do Ocidente.
Isso demonstra claramente a inoperância, a incompetência do governo Lula com as relações internacionais. Durante o governo Lula, nós temos assistido o Brasil se aproximar de regimes autoritários, de Cuba, de Irã, e distanciar de países do Ocidente. O Brasil precisa, como eu tenho dito, se aproximar do Ocidente. Nós somos um país ocidental, um país cristão, as nossas raízes estão na Europa.
Já Caiado disse que a derrubada de imposições tarifárias partirão de um governo aberto ao diálogo, que para ele não é o que o governo Lula realiza.
O que nós não podemos aceitar é que venham taxar aquilo que realmente o Brasil sempre teve uma parceria e que nós esperamos que esse diálogo seja reaberto. Se nós chegarmos ao governo, se Deus quiser, nós reabriremos esse diálogo para que não tenha retaliação a aço, a móveis e outros detalhes que não soltaram ainda a relação toda dos segmentos que serão penalizados. Então, é isso que falta, ou seja, um presidente que tenha a capacidade de dialogar.
A decisão final sobre esse tarifaço de 25% está nas mãos do presidente Donald Trump. Tatiana.
Obrigada, Felipe. Felipe Igreja, em Brasília.
Agora 2:24, mudando de assunto. O Brasil todo passando por uma série de problemas na operação de voos a partir de uma situação que acontece aqui em São Paulo. Então vamos ao aeroporto de Guarulhos com Pedro Popolim. Boa tarde.
Oi, Nadede. Oi, Tati. Boa tarde para vocês e a todos que nos acompanham. Pois é, bastante confusão, cansaço e desconforto. Essa é a situação agora no check-in da Latam, no Terminal 2 do aeroporto de Guarulhos. Apesar do restabelecimento das operações, a reportagem da CBN já presenciou aí algumas discussões entre passageiros e funcionários da companhia. Isso porque esses passageiros estão reclamando de falta de orientação. Duas funcionárias da Latam afirmaram à reportagem da CBN que, em decorrência da pane envolvendo as frequências de rádio que servem para comunicação entre as torres, cerca de 8 voos domésticos foram cancelados e serão, portanto, remarcados. É um problema que a gente vem abordando na CBN desde o início da manhã. A companhia está oferecendo hospedagem e alimentação para aqueles que terão voos remarcados para outro dia. A reportagem conversou com alguns passageiros por aqui que relataram outros prejuízos para além desse cansaço e da inconveniência de cancelamentos. O Teodoro é um advogado que chegou hoje de manhã de Valência, da Espanha. Ele faria uma conexão no aeroporto de Guarulhos para seguir viagem então para Florianópolis, em Santa Catarina, onde ele mora e teria no final da tarde de hoje algumas reuniões importantes. Vamos ouvir.
E estamos aqui nessa confusão esperando uma remarcação desse voo, que para mim, para hoje, já inviabilizou, né, a reunião, porque tinha pessoas de fora participar da reunião e, infelizmente, está comprometida a minha participação.
Os problemas detectados nas frequências de rádio que causaram toda essa confusão, segundo especialistas ouvidos pela CBN, não impossibilitavam os voos, mas reduziam a segurança das operações e, por isso, tantos voos foram cancelados. A reportagem vai seguir acompanhando os desdobramentos dessa pane nos aeroportos da capital e trazendo atualizações ao longo do dia. Nadédia e Tati.
Obrigada. Pedro Popolim.
E bom, na abertura, Pedro Fagundes em São Paulo, é isso? Ah, sim. Pedro, boa tarde.
Boa tarde, Tati. Boa tarde também aos ouvintes. Olha, já aqui estamos no aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, mais especificamente aqui na área de embarque da Latam, para justamente entender os voos cancelados e atrasados. Agora, neste momento, o painel mostra 5 voos cancelados e 1 voo atrasado depois dessa falha na comunicação, no sistema de rádio, que atingiu o APP São Paulo, que é a sala de controle de aproximação, que fica aqui no próprio aeroporto. Porém, tem algo que o painel não... Tem uma parte que o painel não mostra, que é justamente as pessoas, os passageiros que não tiveram voo cancelado, mas perderam o voo por conta da conexão, porque quando aterrissou, por exemplo, aqui em Congonhas, o avião não tinha onde parar e precisou taxiar por 30, 40 minutos, ou que ficou parado no avião na primeira cidade por esses 30 ou 40 minutos até vir aqui a Congonhas, até vir a São Paulo. Isso justamente não conta no painel. Bem, este é o caso da Darlene Dório, que estava voltando do Mato Grosso por São Paulo para ir ao trabalho em Brasília. Eu estou aqui com a Darlene. Muito boa tarde, Darlene. Eu queria entender onde você estava, qual que era o seu destino e quando você percebeu justamente esse atraso. Muito boa tarde.
Boa tarde, Pedro. O que acontece? O atraso já foi na saída. Embarcamos e ficamos por torno de 30 minutos dentro do voo, aguardando a autorização de São Paulo para sair de Goiânia. Nós estávamos em Goiânia, certo? O nosso destino final é São Luís, porém, tínhamos uma escala em Brasília. E aí tá esse transtorno, não temos comunicação, total desinformação, os funcionários até mal educados muitas das vezes, e a gente fica assim, sem saber o que fazer, filas enormes para tentar chegar a um destino e saber o que fazer e se vamos chegar em casa hoje conforme era o projeto.
E vocês chegaram, teve esses 40 minutos de atraso ainda lá em Goiânia. Quando chegaram aqui em São Paulo, a conexão de vocês já tinha passado? Como foi isso?
Não, nós descemos do voo sem total informação, tá? Mandaram a gente ir para a esteira para retirar a bagagem, sendo que a bagagem final é São Luís, Maranhão. E aí você sai procurando um funcionário e outro, até que mandaram a gente sair do aeroporto, fazer toda essa logística de vir para fora, tentar check-in de novo, ver como é que eles vão relocar a nossa ida. Então, assim, a gente está no escuro até então. Estamos na fila, como você está vendo, sem nenhuma informação até então.
Perfeito. E sem as bagagens foram direto para lá.
Disseram que elas vão estar lá. Espero que sim.
Perfeito. Muito obrigado. Essa foi a Darlene Dório. A comunicação por rádio com as aeronaves, ela foi reestabelecida às 10h05 da manhã. Foram então 41 minutos de interrupção nas operações aéreas de toda aqui a região de São Paulo, mas como vocês puderam ouvir, também afetaram pessoas que vieram de outros estados, assim sempre passando aqui pelos aeroportos como Viracopos, Guarulhos e também Congonhas. Antes dessa queda na comunicação por rádio, a sala APP de São Paulo também já havia operado com falha no sistema de radar durante toda a manhã. Então foi essa falha de radar, pelo que a CBN apurou com funcionários aqui da torre de controle, essa falha de radar teria então evoluído para essa falha no rádio, que foi o que interrompeu toda essa programação e acabou afetando vários voos, não apenas em São Paulo, como também em todo o Brasil. Bom falar, a sala APP São Paulo, que tanto conversei aqui com vocês durante essa entrada, é uma etapa intermediária do controle de tráfego aéreo, porque de um lado estão as torres dos aeroportos, que cuidam das decolagens e dos pousos, do outro estão os centros que acompanham os aviões já em altitude de cruzeiro, e no meio justamente a APP São Paulo. Volto com vocês, Nadédia e Tati.
Obrigada, Pedro. Pedro Fagundes, em São Paulo. Tenha paciência, consulta se o seu voo está no horário, se atrasou, se não foi cancelado antes de sair de casa. E você sabe, ouvido ligado na CBN. 2h31.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Feira 2 de junho de 2026. O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Márcio Elias Rosa, afirmou que a proposta de um novo tarifaço dos Estados Unidos pode atingir 21% do que o Brasil vende para o país. A proposta visa aplicar sobre taxas 25% sobre mercadorias brasileiras. O projeto, ainda em fase de consulta pública, surge após investigações comerciais dos Estados Unidos sobre práticas brasileiras, incluindo PIX e questões de propriedade intelectual. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, também expressou preocupação com a proposta dos Estados Unidos de aumentar tarifas sobre produtos brasileiros, destacando o risco para empregos e empresas. Ele enfatizou a necessidade de negociação pelo governo federal para proteger os interesses nacionais. A medida pode impactar setores como agronegócio e indústria, pressionando preços e exportações. As vítimas de dois ataques de tubarões ocorridos em menos de 24 horas no litoral de Pernambuco não tiveram novos sangramentos e apresentam estabilidade clínica. A informação está em um boletim médico divulgado pelo Hospital da Restauração. O menino de 11 anos e a jovem de 19 recebem assistência multidisciplinar na unidade de saúde. A criança passou por uma operação na qual teve a perna esquerda amputada. Já a mulher perdeu a perna direita no ataque. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou aos parlamentares no Senado norte-americano que o Irã concordou em negociar aspectos do programa nuclear que anteriormente se recusava a discutir. No entanto, ele ressaltou que isso não é uma garantia de que as negociações resultarão em um acordo para encerrar a guerra. Rubio reforçou ainda que qualquer flexibilização das sanções está vinculada ao abandono do programa nuclear por Teherã. No horário de Brasília, 2h33.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. É Política, com Maria Cristina Fernandes.
Oi, Maria Cristina, boa tarde.
Boa tarde, Tati, Nadédia, boa tarde, ouvinte.
Boa tarde. O Brasil é um filme engraçado, né? A gente já vai para Tarifaço 2, O Retorno, num timing muito parecido com o último Tarifaço, logo depois de encontros de Donald Trump com filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, em momentos em que a oposição estava acuada politicamente. A repercussão também me parece muito parecida, porque os efeitos econômicos são reais. Fala, Maria Cristina.
Pois é, Tati, a gente... Não é um bom tempo para a gente falar de filme, né? Porque esse negócio de filme está dando complicação.
Negócio de filme pode dar problema,
Pode dar problema, mas esse roteirista realmente está merecendo um prêmio, porque não estava no roteiro, não. Foi anunciado no finalzinho da noite de ontem. Todo mundo só ficou sabendo hoje. Que é este... Na verdade, ainda não é a tarifa. Foi anunciado que o Brasil será tarifado. Abriram 30 dias aí de consulta, ainda vai ter uma audiência pública no dia 6 de julho, mas o fato é que está previsto o início da incidência dessa tarifa de 25% para o dia 15 de julho. Pega etanol, pega madeira, máquinas, equipamentos, soja... um monte de produtos das exportações brasileiras para os Estados Unidos. Mas há uma lista gigantesca também de 73 exceções, entre as quais carne, café, suco, laranja, avião. E é importante porque a Embraer fechou um contrato, né, de fornecimento para os Estados Unidos, terras raras, obviamente não podia tributar, que é um minério, quer dizer, são minérios que os Estados Unidos querem explorar no Brasil. Então, é uma investigação por quê? Vamos explicar rapidamente. Tem uma lei de 1974, a Lei de Comércio nos Estados Unidos, que prevê as condições em que os Estados Unidos podem taxar países estrangeiros. Essa seção 301 fala de concorrência desleal. Então, é aberto uma investigação para saber se aquele país que o governo acusa de ser, quer dizer... O governo recolhe denúncias de empresas americanas, né? Estou sofrendo concorrência desleal neste, aquele setor. E é aberta uma investigação em que empresas americanas e do país estrangeiro são ouvidas. Esta investigação, neste caso, durou um ano e está para ser concluída no dia 15 de julho. Agora, eu li a íntegra dos argumentos, de fato, tem muita coisa que não para em pé. Tem muita coisa que a gente não tem o devido conhecimento, mas tem muita coisa que está ali na cara. Os argumentos como o aumento do desmatamento. Bem, o desmatamento no governo Lula caiu 50%. No governo Bolsonaro, só na Amazônia cresceu 150%. Ninguém falou em tarifa.
E pretendia se passar a boiada, não vamos esquecer.
Exatamente. Isso porque não se chegou até o fim, aos finalmente, né, Tati?
É.
O PIX, né? Eu conversei hoje com um interlocutor da comunidade de negócios americana no Brasil e perguntei, há uma queixa dos bancos americanos em relação ao PIX no Brasil? Ele disse, na verdade, não. O PIX aumentou a bancarização de uma maneira geral no país. E esta bancarização favoreceu todo mundo, inclusive as empresas de cartão de crédito, as bandeiras de cartão de crédito americana. Então, ninguém sabe exatamente de onde é que estão tirando essa coisa do PIX. É uma ação nitidamente política, Tati. Uhum. Acho que não tem. Você pode dizer, não, pode ter algum ponto ali. Sim, etanol, pode ter um ponto. O Brasil taxa etanol e não é barato, não é baixa a taxa. Tem pontos, mas como todos os países,